Começou o episódio especial do Greencast. Estamos todos aqui de fraque. Eu consigo ver aqui o Jorge de gravata borboleta, o William com um maravilhoso terno italiano. Por quê? Porque é o primeiro Green Awards da Green Comics, do Greencast. Isso foi um... Ah, isso foi... Ah, tá. Por um minuto, achei que você tava num comercial do Colgate. Oh, meu Deus. Temos anunciante. E não nem tava sabendo.
Bota um pi aí no Colgate.
Mas pra você que tá por fora dessa cerimônia que bate com o Oscar, bate com o Globo de Ouro, o Green Awards, são os melhores lançamentos, os melhores filmes, os melhores HQs do ano? Não, claro que não. Porque nós não temos patrocinadores. Se tivéssemos patrocinadores, a gente poderia ter acesso a tudo isso. Fica aí, inclusive, a dica. Mas é o que a gente melhor consumiu em 2018. Então, vale aí filme de 1952 até 2018. Quem vos fala é João Rodrigues, certo? Hoje vestindo um maravilhoso terno Armani. E a minha direita e a sua esquerda, ouvinte, George Koff.
E aí, pessoal?
George Koff também tá com um maravilhoso terno na maca, já que ele se encontra em estado de putrefação. E o William aí, que não sei como é que ele tá hoje. Como é que você tá hoje?
Isso, eu tô com a camiseta de terno. Desenhado em terno.
É o melhor tipo de terno.
Vamos lá, então.
Então vamos explicar como é que é o Green Awards. Temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, certo?
Certo.
Cada um vai falar um filme ou uma HQ, enfim, o que for, e vai defender ela, por que que ela merece ganhar o troféu Green Awards, né?
Uhum.
Então vamos lá pra categoria número 1, melhor filme. William, qual filme você acha que foi o... merece aí a... Essa dádiva de poucos tem do troféu do Green Awards.
Muito bem, João. O meu escolhido é o The Ballad of Buster Scruggs, ou a balada de Buster Scruggs. É dos irmãos Coen, certo?
Certo.
E por que que eu indico ele? Porque eu acho que é um filme diferente do comum, sabe? Ele sai um pouco do estilo de histórias que é contado normalmente.
São vários contos, certo?
Isso, exatamente. Contado através de um livro. Ele foca no livro, em cada conto, e começa a contar uma história. E todas são no faroeste e mostram de algum tipo, de alguma forma, a morte.
É a melhor cena de tiro, que é sensacional.
É do primeiro conto, né?
Do primeiro? Não. Eu tô falando aquela sem dar spoiler, porque esse filme realmente é recente. É aquela cena, é do cachorrinho, da história do cachorro, que tem a caravana.
Tá. É que os irmãos Coen têm esse estilo muito bom de te surpreender, né? De alguma forma, te mostrar um lado bizarro, surpresa.
Qual é o outro filme?
Dos irmãos Coen.
Isso, que ficou famoso.
Tem Fargo.
Onde,
né?
Os fracos não têm vez, é dele.
Aonde os fracos não têm vez.
Isso.
Esse filme é muito bom. E ele te surpreende. Nossa. Em não te surpreender lá com aquele final.
Nossa, aquele final, cara.
Muito bom.
Muito bom.
E é sempre meio bizarro, né? O que eles fazem é sempre meio bizarro.
Eu acho que é o interessante deles é que ele tem esse estilo de contar a história não de uma forma linear, com começo, meio e fim. É como se fosse um fragmento de várias histórias, né? Porque até mesmo Onde os Fracos Não Têm Vez, ele vai mostrando as perspectivas de cada personagem.
Uhum.
E ele vai cortando pros personagens. Você vai entendendo quem são no decorrer da cena, do filme,
uhum,
né? E o que é interessante é justamente essa imprevisibilidade da vida, né?
Uhum,
sabe, você
sim.
Não tem... O que é muito comum nos filmes, que é aquela coisa do... Me fugiu a palavra.
É o acaso, as coisas acontecem por motivo
isso,
algum.
Muito, as coisas são... É o acaso mesmo, sabe? Não é o conveniente, essa é a palavra. Não tem a conveniência que muito filme tem. Ah, de dar certo, das coisas... Não, é o contrário.
Esse The Ballad of Buster Scruggs, como você tem 6 contos... Os próprios irmãos Coen, eles não quiseram lançar esse filme nos cinemas, entendeu? Eles já colocaram direto no Netflix, porque é um estilo que nem todo mundo curte. Pegando ali um pouco o exemplo do Tarantino, tem um filme que ele tem 3 contos dentro de um filme só. Vocês sabem qual é?
É o... Que é o do carro, né?
Isso, esse mesmo. O carro da morte, né?
Eu assisti esse filme sozinho no cinema. Mas, tipo assim, não é que eu fui sozinho no cinema. Não tinha absolutamente ninguém.
Não tinha ninguém na sala.
Ninguém assim. Na sala, foi demais.
Então, é porque as pessoas não recebem muito bem.
Poucas pessoas, tipo, eu acho que podem conseguiram assistir um filme sozinho do... no cinema, eu consegui.
É porque poucas pessoas gostam desse estilo de filme, né? De contos. Eu lembro que quando eu assisti esse dos Irmãos Coen, eu fui falar com as pessoas, né? Pra discutir sobre o filme. Me disseram assim, putz, eu vi o primeiro conto, achei uma merda, já tirei, sabe?
A Prova de Morte.
A Prova de Morte, chama o filme do Tarantino, né? Que tem três contos dentro de um filme. Esse The Ballad of Buster Scruggs, ele tem seis contos. Então, quando eu vi o filme a primeira vez, eu fui discutir com alguém, porque eu queria falar sobre ele. E me disseram que, tipo, o primeiro conto era uma merda, e o cara parou de assistir o filme por causa disso. Porque no filme, o primeiro conto é um pouco fora da realidade, sabe? E ele é mais comédia e mais escrotização do que todos os outros cinco. Só que os outros cinco são de uma qualidade tão grande que alguns deles daria pra fazer um filme de tão bom que é.
Sim, menos aquele do cara que canta, que é muito chato. Jorge, qual que é o seu?
Cara, o melhor filme pra mim foi um que eu vi em janeiro, e eu chorei igual um bebê na sala de cinema, que eu assisti no cinema, não dava nada pro filme. Fui assistir assim, deve ser um filminho bonitinho, fofinho. E aí, cara, o filme me pegou, assim, gostoso, que é o Coco, né? A versão original, e a versão brasileira é Viva, a Vida é uma Festa, que é sobre a cultura mexicana, né? No Dia dos Muertos, né? Tem uma tradição no México. E aí é muito legal que o filme, ele ensina sobre essa tradição. É uma cultura que muita gente não conhece, então é legal que o filme, ele traz esse aculturamento muito legal do México, uma coisa muito bonita. E porque ele consegue ser um filme denso, muito denso, e ao mesmo tempo muito sensível. Então, assim, a criança que assiste, ela entende o filme, ela tem essa carisma, né? Ela gosta do personagem, tem toda aquela coisa da Pixar, né? De personagens legais, divertidos. E pro adulto, cara, tem uma profundidade o filme, sabe? Os personagens.
É legal porque o tema é morte, né?
Exatamente.
Tipo, uma animação, né? Quase.
Exatamente. Como eles conseguem falar de um tema tão pesado de uma forma tão simples, sabe? Tão bonita, sabe? Trazer um tema tão denso de uma forma tão natural. Essa é a palavra, é muito natural, assim.
Sim.
Ele quebra essa narrativa do cristianismo muito comum, né? No céu e inferno. Ele traz outra visão. É isso. E você, João?
O meu também se passa no México, mas esse aí chama Roma. Lançou agora no finalzinho de dezembro, que é do escrito e dirigido pelo Afonso Cuarón, que ele dirigiu Filhos da Esperança, Gravidade, que é o mais popzinho dele.
Muito bom.
E esse Roma, ele é meio uma pseudo-biografia da infância dele. Você acompanha a história de uma família, mais especificamente da Cleo, a empregada da família. E aí, durante o filme, ele conta, tem várias camadas ali, que é a questão social da Cleo, assim, empregada, e como que a família lida com isso, com ela. Tem até um filme brasileiro que é o Que Horas Ela Volta? É Que Horas Que Ela Volta?
Isso.
Da Regina Casé. Também que bate muito nesse ponto, mas o filme, esse aí é um pouco mais longo, porque ele se passa durante os anos 70 no México, e aí numa época que tava tendo questão política, ela tava meio complicada.
E por que chama Roma?
É o nome do bairro que se passa no filme, onde ele vivia.
Certo.
Tecnicamente ele é muito bom, é o melhor filme que eu vi esse ano, de longe. Ele é todo preto e branco, assim, e aí ressalta ainda mais o contraste, tanto da história como visualmente. E aí tem uns tracking shots. Você aí que não sabe inglês, pode ir na nossa parceira Wizard.
Só tem que avisar o Wizard.
Willard. Da Willard.
Willard.
Ah, Willard.
É, que é o William que traduz.
Que são...
Chama no Skype.
Planos, assim, muito... Que ele pega meio que todo o cenário. São planos mais horizontais, enfim. É um... Pra quem curte cinema, essa parte mais técnica... Técnica é um deslumbre.
Certo.
E o meu argumento que ele merece o Green Awards é porque ele ganhou o Festival de Veneza, cara. Então aí...
Ué,
a galera...
Que argumento é esse, rapaz?
Que se diz certificada, que se diz entendedora das coisas, que nem a gente, deu o prêmio pra ele. Então, esse é o meu maior argumento, além de ser um ótimo filme.
Bom, então, na minha opinião, tem que ganhar Bird Box.
Bird Box?
Esse filme é muito ruim.
tô zoando.
Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser entre o The Ballad of Tereré, o Faça Wizard, ou o Home.
Ah, foda-se porque... a minha sugestão, né?
Exato, foda-se. Entendi. O seu. Porque foi um ano muito bom pra Netflix. E a gente tem que exaltar isso. E exaltar que o streaming está aí cada dia mais forte, destruindo a experiência, né, cinematográfica.
Então,
porque você tá assistindo ali, sua mãe passando em frente.
Bom, então eu vou votar no do William, porque eu não tô nem aí pra premiação internacional.
É muito bom os critérios. Eu adoro esse prêmio. Boa, gostei.
Então é isso. Vai ganhar a balada mesmo?
É.
Eles vão fazer isso.
Sim.
Ok, eu...
Baladinha dos Coens.
A baladinha... Isso, é um bom nome.
Não é?
Eu fico... Ok, eu fico feliz. Eu gostei desse filme também. Então, parabéns, irmãos Coen. Vocês podem buscar o seu prêmio aqui de segunda a sexta no horário comercial, certo?
Palmas.
Certo.
Eu tô ouvindo palmas.
Palmas, palmas.
Palmas, por favor, editor. Palmas. Old Ann and I, with throats burned dry and souls that cry for water. Cool, clear water. Agora para a segunda categoria da noite. Vai lá, dá tchauzinho para Demi Moore aí que tá passando. Tchau, Demi Moore. E você que não viu o Tapete Vermelho antes de começar, pode procurar aí na sua rede social, Green Comics, no Facebook e Instagram. Você procura lá o Tapete Vermelho dessa noite maravilhosa. Se você não achar, não tem problema. Você pode ver os nossos outros conteúdos. Então vamos lá. Segunda. Oi? Tá bom.
Foi só um grunhido mesmo.
Segunda categoria. É porque a gente grava com uma tecnologia. Eu vou abrir as portas. É um especial. Eu vou abrir vou arreganhar aqui o que tá acontecendo. A gente grava com uma tecnologia aqui muito complexa, chamada Skype, e que fica cortando. Então,
que
às vezes a gente
mim,
não se entende, não faz ideia o que tá acontecendo na casa do outro. E aí tem esses vazios.
Era pra mim
então,
ter falado.
Segunda categoria.
O próximo.
Fica quieto, velho. Quieto. Para.
Segundo o quê?
Para, velho. Só para.
Tá curtando.
Segunda categoria da noite. Melhor filme que ninguém viu, literalmente. Filme número 1. O Templo de Shaolin 3.
Boa.
Vou dar sinopse desse filme maravilhoso aqui, que merece, eu acho, né? Filme assim merece. Contrariando os ensinamentos e as ordens de seu mestre, um jovem discípulo do Templo de Shaolin do Norte se junta a dois discípulos do Templo de Shaolin do Sul.
Olha só.
Na tentativa de assassinar um governador corrupto, como vingança pela morte de seus pais.
Muito bom.
E aí temos como elenco maravilhoso Jet Li,
olha,
a Chin Lang Hu, o Ha Yu, o Kim Lan Huan, Kim Fu Pan. Da.
Você já tá inventando agora.
O Chen Hu Yu.
Shang Chong Chang.
Esse é bom.
E é isso. O nosso segundo concorrente da noite é o A Noite Nos Persegue, que é um filme indonésio, escrito e dirigido por Timo Chuanhanjan. E ele é uma adaptação de uma graphic novel.
Olha,
veja só.
Vai. Aqui a gente tem adaptações também, rapaz. Que é HQ, é o auge da coisa.
Cadê? Não tem sinopse. Esse aqui não tem sinopse. Vamos seguir, porque é nessa.
Leia HQ, você descobre.
É, isso. Leiam, sejam mais cultos. O segundo filme é Detenção, um maravilhoso drama, thriller, ali de 2010, com 2 horas e 49 minutos de duração. Essa película, ela conta a história do Travis, um desempregado que se inscreve em um experimento psicológico, no qual os participantes assumem as identidades dos presos e agentes penitenciários, em um presídio vazio, com um pagamento de $1,000 por dia. Bom, eu acho que não tem dúvida que é o Templo de Shaolin 3, né?
Eu gosto muito do que não tem sinopse.
A Noite Nos Persegue parece ser muito bom também.
Eu gosto muito, porque realmente ninguém sabe o que ele é ainda.
Eu acho que esse merece, porque nem sinopse ele tem, entendeu? Nem o cara que faz a sinopse assistiu pra fazer a sinopse. Eu acho que ele merece ganhar.
E ele é pago pra isso.
Exato. Então, parabéns aí ao pessoal do A Noite Nos Persegue. Você pode vir pegar nosso Kikito de Ouro da Green. Tiga tahun gue jadi mesin pembunuh mereka. Gak kehitung pembantahan yang udah gue lakuin.
Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang sixes, hukumnya mutlak. Jangan pernah mengampuni. Tapi di saat itulah gue melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Mungkin, mungkin aja.
Vamos para a terceira premiação da noite. Muito gostoso.
Nem a melhor, nem a pior categoria. É no meio.
Apenas medíocre. Apenas que medíocre. Nem todo mundo. Vamos lá. Melhor série. William, qual que é a sua melhor série do ano?
A minha melhor série é A Maldição da Residência Hill. Isso, eu posso defender junto com o George? Porque eu sei que a dele é essa.
Ah, também é do George.
Ó, oh, você tá revelando, também, assim?
É, já fiquei sabendo aqui. Passou no meu ponto aqui, eu fiquei sabendo.
É que vazou, foi tipo o Oscar lá que deu o filme pro Moonlight lá.
Mas é porque, assim, eu que indiquei essa série pra ele, entendeu? Eu falei, assiste que é muito boa, então ele já sabia que eu ia escolher ela também, né?
Mas essa série é melhor que La Casa de Papel?
Porra,
é isso mesmo?
O que, que é La Casa de Papel, perto da maldição da Residência Rio? La Casa de Papel, os caras ficam presos na casa, na mansão, na, sei lá, na porra da Casa da Moeda.
Na mansão.
Agora a maldição da Residência Rio, mano, os caras tá todo mundo solto, tá todo mundo querendo sair de lá e ninguém consegue, mano.
Que argumento ótimo esse.
Buraco é muito mais embaixo.
Eu não sei se eu vou conseguir um argumento melhor que esse, hein?
Não vai.
Os caras tá tudo preso solto, não consegue sair de lá.
Tem um monte de fantasma na porra da residência. E você assiste a série, você não vê nenhum. Aí depois você vê foto de bastidor, você vê.
Mas a casa te persegue. Ela vai com você aí dentro da sua cabecinha. Isso. Entendeu? Essa é a grande sacada.
Entendi. Então a casa é tipo o Sérgio Moro, certo?
Isso. Na versão brasileira seria isso.
Sim.
Mas isso que o Jorge falou é verdade. O diretor, o Mike Flanagan. Vocês conhecem ou não?
Não.
Não, o cara é novo, Flanagan. Né?
Ah, ele é novo? Deixa eu ver outros filmes dele. O Espelho, Ouija 2, Jogo Perigoso, Rush, A Morte, Ouve e O Sono da Morte. Nossa, nunca ouvi falar.
Cara, ele só fez merda. Realmente, ele só acertou na série. Porque, meu Deus do céu, esses filmes são horríveis.
Na maldição da Residência Rio, ele realmente grava e aparece fantasma em tudo quanto é lugar, sabe? Mas, tipo, não tem ligação com a história. Só pra deixar o clima mais assustador. Então, você pode ver um monte de easter eggs, né? De fantasminhas.
Não sei se eu gosto desse argumento, mas tudo.
Isso não é argumento.
Não, é bom, cara. É porque, imagina assim, você assistiu a série inteira. Aí você vai ver as fotos do filme, aí tinha um monte de fantasma em praticamente todas as cenas. Você é um imbecil e não viu nenhum fantasma, nenhum. Você não conseguiu ver um fantasma durante todos os episódios.
E a história inteira é sobre se existe realmente alguma maldição dentro da casa. Então, se as pessoas começarem a procurar nos cantos da tela, elas vão achar alguma coisa estranha, entendeu? Isso que é legal. A gente não achou, porque, né, a gente é burro.
Ah, então ele é tipo... Ele não fica escancarado os monstros.
Não, isso. Fica escondidinho, isso. Bem escondidinho.
Mais, no episódio 4, na minha opinião, o melhor, não é,
Jorge? Sem spoilers.
Não.
Qual que é o episódio 4?
O do menino, do pequenininho.
Melhor episódio da série, com certeza.
Melhor, cara. Tem uma criatura...
Fantástico.
Mas a gente não vai falar o que é, lógico.
Ok.
Mas é o ápice da série, episódio 4.
E não é nem ela, é como ela é apresentada.
É como ela é contada. É tipo assim, imagina que é uma história clichê de terror. Eu não vou falar clichê porque ela tem as suas peculiaridades. Mas assim, é a forma que é contada. É a narrativa da história que é totalmente diferente. É muito boa mesmo. E no final traz uma reflexão sobre... Não só no final, mas todo episódio tem uma reflexão sobre os personagens e o ser humano em si. É uma série ao estilo Stephen King, sabe? Não é sobre o terror, né? Na verdade, sobre o ser humano.
Quase não tem jumpscare, sabe? Te assusta de uma maneira nova, pra quem curte terror. Exato.
E tem um jumpscare que, puta que pariu, é de...
Tem mesmo.
Nossa, tem um que você não espera de jeito nenhum, você quase
morre. Até gosto dele.
Tem um ataque cardíaco.
É o único também.
É um só, mas é, olha, rapaz do céu.
Acho que é porque você não espera, né, que tenha jumpscare. Aí vem do nada.
Cara, ele vem muito do nada, mas muito do nada.
Bom, a minha série é Better Call Saul. E o meu argumento são apenas duas palavras. Breaking Bad.
Não, boa série, eu gosto bastante, mas esse ano a Residência Rio vai levar.
É, já que é a gente que indica e a gente que vota, então é Residência Rio.
Mas eu nem dei meu argumento ainda.
Mas não precisa.
Você falou que é duas palavras.
Bom, Better Call Saul, ele consegue inovar onde já tá, onde os caras conseguem tirar água de onde não tem mais, da pedra, entendeu?
Uhum.
É a mesma qualidade de escrito de Breaking Bad, que é... Breaking Bad, concordamos que é a melhor série já feita?
Não.
Eu acho que sim. Pra mim, acho que
pois
sim.
Pois não, perdeu o Jorge.
Fica um Breaking Bad, hein? Mas entendeu? É melhor que Breaking Bad? É isso que eu queria perguntar.
Não é melhor, é diferente. Ah, mas ele é bem escrita da mesma forma. É bem dirigida da mesma forma. É bem atuada da mesma forma.
Entendi.
É que Breaking Bad, a história dele é mais... coelhinhos voadores aqui, ó, nos dedinhos. Épica, né?
Isso, isso.
Ela é uma épica com o pé no chão. Essa aí é mais centrada ali no núcleo menorzinho ali.
Entendi.
Bom, eu vou dar um contra-argumento do porquê ela não deve ser. Porque ela pode ser boa tanto que for, mas Breaking Bad é melhor.
É boa igual. É apenas diferente.
Não, Breaking Bad é melhor. Você mesmo já concordou isso? É a melhor série de todos, então não vem com essa de é tão bom quanto não.
Você tem isso gravado?
Tenho.
Você tem isso gravado?
Temos, é o que a gente tá fazendo agora.
Poxa.
A gente vai pôr pra tocar agora de novo, ó, você falando.
Breaking Bad, concordamos que é a melhor série já feita? Então tá bom, essa maldição da residência aí. Vocês estão com picuinha com a Netflix, que eu sei que é de 3 prêmios. Netflix já levou 2. Aí a gente tem que abrir aí uma investigação aí, porque acho que esse prêmio tá comprado, hein? Melhor série de 2018 no Green Awards vai para a maldição da residência.
You.
Agora eu quero que vocês descansem bem.
E se eu tiver um pesadelo?
Bom, podemos lidar com qualquer sonho que você tiver.
E se eu sonhar que você manda a gente pro escuro e a gente se machuca? Machuca muito.
Agora, pra provar que a gente sabe ler, que a gente é letrado, o quarto prêmio da noite é de melhor HQ.
Olha só.
Espero que a HQ de vocês tenha coisas escritas, senão isso que eu acabei de falar não vai ter o menor sentido.
Sim.
Aí o Jorge vai falar, procurando onde tá o Wally. Excelente história, muito boa narrativa. Será que é o Wally não é uma história do pai ausente?
Porque ele sempre tá perdido.
É a história do pai que foi comprar cigarro reimaginado. Já pensaram nisso? Por isso que ele nunca quer ser achado. Ele não quer pagar pensão.
Faz sentido. Por isso que ele tem um formato, né?
E pensão... E aí, ouvintes que tem filho não, e eles são separados, paguem a pensão, hein? Que isso aí dá cadeia.
Dá cadeia. Vejo, olha.
E é interessante, né? Porque ele tem um formato de cigarro, assim, em certos tons de Marlboro, né?
Exato.
Certos tons de Marlboro. Esse é o nome do episódio.
50 tons de Marlboro. Então, a melhor HQ vai para o Wally, é isso?
Nossa, não curto a gente.
Então fala, Jorge, qual que é a sua HQ de 2018? Que não necessariamente saiu em 2018.
Eu li em 2018, não é de 2018. É muito antiga, na verdade. Mas eu li agora em 2018. Foi a HQ Mouse, que é sobre uma família, né? Eu acho que eu posso dizer assim, uma família que sofreu o holocausto, né? E passou pela questão das prisões lá na época da Segunda Guerra Mundial, dos nazistas. Uhum. E é muito interessante que a HQ, ela é... Os personagens, os judeus, são retratados como os ratos. Os nazistas, os alemães, são gatos. Aí cada país, digamos assim, né? Cada pessoa de certo país é retratada como um animal. Então é muito interessante que o animal que ele escolhe tem a intenção também de retratar o espírito daquele povo, né? Naquela época, principalmente. Então, isso é que é tipo assim, é um garoto. Garoto não, né? Tô sendo humilde aqui. É um cara de, sei lá, imagina uns 20, 30 anos, que tá contando a história do pai. O que ele passou. E aí o pai conta pra ele como é que foi essa situação na guerra, o pai dele, o que ele e a mãe dele passou durante esse período, a família do pai dele, a família da mãe dele, como é que foi toda a situação. E assim, é uma história extremamente densa, é muito assim, ela me deixou muito reflexivo, muito mesmo. E as atrocidades, cara, sabe, me embrulhava o estômago, é quando o pai dele comenta que ele tá nos campos lá, e eles estão passando fome, então eles têm um meio pão por dia pra comer e meio copo de água por dia e tendo que trabalhar o dia inteiro, quebrar pedra, enfim. E aí no final do dia, muita gente não consegue comer porque acaba a comida, não consegue tomar toma água, ou por exaustão do sol, insolação, enfim, N motivos, e aí morre, principalmente durante a noite, e aí não tem lugar pra dormir, eles morrem, tipo, fica tudo morto no chão, e aí ele fala de ter que, tipo, pra ir no banheiro, tem que passar em cima dos corpos, pisando em cima de cabeça, de perna, de braço, e aí, mano, cara, sabe, imagina, peraí, deixa eu mijar ali, opa, oh, desculpa, esmaguei seu crânio.
E pra quem tá ouvindo e acha que é muito, muito visual, tipo, até que não é, porque os desenhos são bem simplistas até. Mas é mais a história mesmo, a história densa.
Exato. O que é interessante, ótimo você apontar isso, William, é que é uma história muito suave. Assim, as ilustrações são muito suaves. Por ser animais, né? Por ser bichos e não ser pessoa, ela se torna mais suave ainda. Então, tipo assim, sim, por isso que ela é muito boa, porque você lê coisas bizarras e justamente ela não é pesada, não é cheia de sangue, não é aquela coisa
sim.
É forte, né? É densa na ilustração. É por isso que eu acho que é uma HQ que me mexeu muito comigo, porque eu me pegava pensando nas situações, né? Nas coisas que eram retratadas nela, depois, em outros momentos, em momentos de reflexão, que ela me vinha, assim, sabe?
Isso aí, uma HQ muito, muito feliz.
Mas só pra dizer, o autor é o Art Pilgrim, certo?
Ele ganhou o Pulitzer, foi a única...
Que é um prêmio literário, né?
Foi a única HQ até hoje.
A única HQ.
Será que ele vai ganhar o Green Awards? Fica aí.
Que é ainda mais importante, né?
Mas lembrar que a gente não liga pra premiações internacionais.
Exato. E você, William? Tem uma história mais alegre aí? Porque isso aí foi... A energia tá lá embaixo.
Foi muito triste. Foi muito deprimente isso.
Se você não vir com o Turma da Mônica aí, eu vou ter que cancelar essa
música. A minha chama The God's Lie. É da Kaori Ozaki. E o argumento, ele não é nem tanto pela história densa, como o Jorge disse, mas que é uma HQ, assim, de umas 200 páginas, com uma história muito simples. E de dois garotos, né? Um menino e uma menina. E que você lê muito rápido ela e retrata só o cotidiano. E por mais que retrate só o cotidiano, é muito bom ler, entendeu? Eu acho que a simplicidade dela cativa pela forma, pelo formato em que ela é exposta. Então, você tem muitos focos de luz, por exemplo, eles acordando, eles indo dormir. Retrata um cotidiano bem simplista. Então não é nada impressionante, mas é muito bom de ver, sabe? Te transporta pra outro lugar.
Muito bom. Alguém ligou a TV? Tô ouvindo um barulho de TV no fundo. Você tá vendo TV, João? Você desistiu da gente?
Foi?
Era o João.
Eu fui tomar água.
Ah.
Tava com muita sede. Que coisa, ele já acabou?
Já, é só
vai, João, vai, fala seu prêmio.
Excelente, excelente argumento. Estamos torcendo. Bom, agora que estou com a garganta aqui mais limpa, né, e hábil pra falar, continua esse lindo show aqui de hoje. A HQ que eu mais gostei em 2018 foi Black Hole, que é uma HQ que não, já consigo adiantar que não é de 2018. Ela demorou muito tempo pra ser feita. Ela foi lançada em 2008, tem 10 anos. E ela foi escrita pelo Charles Byrne. Ela não é grandiosa nem nada, ela é bem. Ela tem uma história bem contida também. Eu gosto de obras que tem uma história mais contida, né? Aquele negócio, precisamos salvar o mundo, o universo está em perigo, sabe? Acho que eu gosto disso. Mas passa meio que. Não tem, ela não fala que ano que isso acontece, mas deve ser nos, pelo que. Eles não têm celular nem nada, deve ser anos 90, começo 2000. E conta a história de uma comunidade ali, focada principalmente em adolescentes, que tem uma DST, que quando a pessoa contrai ela fica deformada. Então tem um cara que tem uma boca na garganta, tem outro que cria guelras, outra que cria não sei o que lá, fica uma cara bizarra, parece um gato, enfim, vai se transformando. E a HQ é linda, ela é toda preta e branco, assim, e o cara demorou 10 anos pra fazer ela, e você consegue, é aquele tipo de obra que você consegue ver em cada traço o tempo que demorou. Sabe, você consegue ver ali por que demorou tanto. E o maior esmero dela, acho que é como ele consegue encaixar as coisas. Então, os personagens são muito profundos. A história em si é simples, você acompanha, são vários núcleos, você vai acompanhando cada um deles.
Como chama a HQ?
Black Hole.
E o autor?
É o Charles Burns. Ganhou um monte de prêmio. Ganhou o Eisner, ganhou o Harvey.
Mas ele é de onde, você sabe? Nacionalidade?
Ele é aqui de...
Uberaba.
é americano. Bom, eu acho que vale, foi uma boa argumentação aí do Mouse, né? Fiquei muito emocionado. A do William eu não ouvi, porque fui pegar.
Isso, eu vou deixar você decidir.
Mas eu acredito que do
ó, eu acho George assim, é melhor. A do George é uma história, é a história do Holocausto. Pessoas sofridas mesmo. A sua levou 10 anos pra fazer. A minha que se foda. Né? É muito simples, a minha.
Então, o não prêmio vai para a sua, certo?
Para Kaori Ozaki. Tem que se esforçar mais, tem que passar por um Holocausto, tem que ficar 10 anos escrevendo alguma coisa.
O não vencedor da categoria é a do William.
Exato, com
perfeito.
Problemas.
De acordo?
Sim, de acordo.
Adorei.
Então, parabéns aí a todo mundo que não é do William, que vocês ganharam mesmo. Categoria e penúltima categoria do ano.
Já é penúltima?
Já é penúltima.
Caraca, a gente podia fazer um break.
Agora
então,
que tava ficando
inicial,
bom.
Tomar um negocinho.
Isso, faz um SRM aí. Faz um SRM. SRM? Fala, SRM, né?
Green, eu amo vocês. Quero dormir. How's your life gostando? Holocaust.
Come aí, você não tava comendo chips aí? Come um chips aí. Em SRM.
Como um chip.
Cappuccino Tony.
Cappuccino Tony?
Cappuccino. Uma das novidades de 2018, né? Trouxe aí pra galera.
Ganha prêmio também.
Ganha prêmio de produto mais inusitado, né?
Ah, não é de não é de tomar.
Não.
É um...
Nossa, é um panetone de cappuccino.
Que você imaginou, João?
Nossa, pior ainda.
Muito bom. Vamos voltar.
Você que tava na TNT, pode ligar aqui de volta. Vamos lá. Quinto prêmio da noite é de melhor álbum que não é do Jota Quest.
Muito importante.
Uma categoria a principal, talvez, do ano. William, agora eu vou começar por você, William. Qual que é o seu álbum do ano?
O meu.
Que não é do Jota Quest.
Que não é do Jota Quest. Eu tive bastante dificuldade nessa categoria. Principalmente na parte de tirar o Jota Quest, né? Da Let's Put. Pra mim, é o NCT, NCT Empathy. O álbum chama Empathy e a banda chama NCT. Agora tem que defender, né? É porque eu gosto, em geral.
Ok. George.
Por mim, tudo bem.
Jorge,
o álbum escolhido por mim não é de 2018, na verdade de 2013, que é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. É o álbum do Emicida. É interessante esse álbum porque cada música tem um ritmo diferente. Ele tem algumas parcerias, quer dizer, praticamente todas as músicas são uma parceria com algum outro artista. Por isso, cada música ela tem um estilo diferente, é muito legal. E as músicas em si, que é uma coisa do Emicida, ela retrata a sociedade e um pouco da história dele também. Tem uma música que ficou famosa que chama Hoje Cedo, que ele canta com a Peach. O refrão pega, é uma música bem comercial assim, que pega. Mas a letra em si fala sobre a caminhada do Emicida e a situação dele naquela época, né? Interessante que ele traz uma reflexão sobre ele mesmo e como ele tá agindo errado. Porque assim, ele é um cara que veio do... cantando um pouco do Emicida, é um cara assim, que veio da pobreza extrema, veio da favela e hoje ganhou muita grana fazendo muito dinheiro com rap. E aí essa música é justamente sobre isso. Em algum momento da vida dele, ele esqueceu as origens dele, esqueceu porque ele fazia rap e ele tava ali comercialmente, ele tava fazendo as coisas por fazer, por dinheiro.
O meu é de 2018, que é do novo álbum do 21 Pilots, do Trench. É só porque eu ouvi bastante esse ano. Esse é meu único argumento.
Bom, então...
E é um sonzinho muito bom.
Eu acho que tem dois argumentos muito fortes aí no seu, né? Que é de 2018 e é um sonzinho muito bom. Eu acho que
exato.
Merece.
E é feito por apenas duas pessoas.
Olha só, merece mais ainda.
Ok.
Obrigado. Tá bom. Então, mais uma vitória pra mim.
Pra você, uai? Pensei que era a dupla que ia pegar o prêmio.
Então, o ganhador é Kanye West. Você pode vir.
Nessa categoria é só o Kanye West que ganha mesmo.
Exato. Não importa quem ganha, sempre
é
o Kanye
sempre o Kanye West que retira.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall. I'll grab my light and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
E agora vamos para a nossa última...
Última categoria.
Última categoria, que é uma homenagem aos nossos companheiros de profissão. E a categoria é melhor podcast que não tem cast no nome. Boa. Então, automaticamente, o Greencast não pode.
Sim.
Senão, obviamente, iria ganhar.
Esse, por isso, o motivo, né?
Esse é o motivo.
Exato. E vamos lá. William, qual que é o seu podcast favorito de 2018 que não tem cast no nome? E não é também tem qualquer ligação com o Jota Quest.
Agora ficou difícil. O meu chama Nova Acrópole Palestras Filosóficas. Tá no Spotify. Na verdade, não é um podcast no formato convencional dos podcasts, mas sim palestras gravadas e editadas.
Então, é interessante que ele cumpre o que promete, né? Que é palestras gravadas.
Exato. E
acho meio difícil errar, né?
É.
Sim. Eu gosto porque o Cador é um professor, certo? Eles repetem também, mas é legal você ouvir várias pessoas com várias visões. Principalmente com um formato de aula, sabe?
Mas é tipo um monólogo mesmo, assim?
Sim, é um monólogo.
Não é uma roda de...
Não, não. É um professor só falando, mas ele propõe algumas coisas. Então tem um episódio sobre planejamento pra estudar melhor, por exemplo. Aí ele te explica, ó. Pega o papel, anota tal coisa. Você faz se quiser, lógico, mas é bastante
interessante. E vem cá, William, é possível ouvir isso sem dormir?
Ok, George.
Você já presenciou casos?
Entendi. Assim, como... Ok, George. Sua vez, George. Sua vez.
Minha vez? Você não vai responder a pergunta?
Não, saída estratégica, rapaz.
A minha sugestão é um podcast.
Sugestão?
Sugestão. Indicação, desculpa.
Não diminui, não. Não diminui.
A minha indicação é um podcast Naru. É um podcast que ele é bem curtinho, tem uma média de 15, 20 minutos. E ele fala de assuntos gerais, principalmente quebrando alguns dogmas, né? Que a gente tem, assim, que a gente aprende desde criança, destruindo alguns mitos. Aí ele é bem científico, digamos assim. Só que ele é bem legal, sabe? São dois que levam esse podcast, os dois são bem legais.
É bem didático, né?
Bem didático, é. E a sua sugestão... Ah, sua indicação, João, por favor.
A minha indicação é um maravilhoso Almanac do Jovem Fazendeiro.
Nos fale mais.
É muito bom.
Eu indico ouvir sentado esse podcast aí, porque é uma paulada na sua cabeça.
É de chorar isso.
É muita informação. É tipo, sabe quando o Neil tá aprendendo a coisa? Ele fica com o olhinho assim, revirando? É a mesma coisa. É tanta informação, é tanta coisa que acontece naquele podcast.
E você fica louco. A locução é muito boa, né?
Não, a edição do podcast é sensacional. O narrador lá, o Ceará é excelente.
Excelente.
Eu acho que é o melhor narrador que tem na podosfera.
Com certeza.
E realmente parece que você tá numa rádio do interior, assim. Tá muito bom. E conforme você vai passando os episódios, você vai ver que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo naquela cidade.
Muito esquisita.
E no final, eles liberaram um último episódio ali, que é uma entrevista com os criadores, e eles vão explicando o que vai acontecendo. E isso é meio que explode cabeças. É quase um Shyamalan.
Olha,
se o Shyamalan tivesse um podcast...
Seria o Almanac.
Esse é o meu argumento. Ganhador.
Ganhou meu voto.
Se o Shyamalan tivesse um podcast, ele seria o Almanac do Jovem Fazendeiro.
É quase um Shyamalan.
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 Só não tem esse nome, cara, não... porque senão não ia poder participar da premiação.
Shyamalan-cast.
Shyamalan. Vocês estão fazendo uma alusão da Ciola, né?
Glória.
Isso.
Adeus.
Então é isso, né? Eu acho que não tem nem o que discutir. Esse podcast é fantástico.
Não, pelo amor de Deus. É o Palestra Filosófica.
Que isso, cara.
Não, mentira, isso aí eu não vou largar.
Caso você tenha insônia.
Tem que ser o Almanac do Jovem Fazendeiro.
Almanac, Almanac. Isso é tão real quanto a Ursal.
Obrigado.
Parabéns a todos nós.
Então é isso, Almanac. Vencedor de todas as categorias.
Todas elas. Foda-se, até o Kanye West.
Todos. Melhor filme, melhor Kanye West, melhor série, melhor HQ.
Esse é o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, introduzindo temas bucólicos campestres à realidade cyberpunk pós-apocalíptica da cidade grande. E quem ouviu o episódio do dia 5 de agosto e ficou pensando em casamento, hoje vamos falar sobre isso. E ainda hoje não perca também o nosso calendário lunar. Com uma nova seleção de dicas práticas e conselhos úteis, esse é Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro para domingo 19 de agosto de 2018.
Vamos voltar então. Então o melhor filme foi para The Ballad of... Eu sempre esqueço.
The Ballad of Buster Scruggs.
Melhor filme que ninguém viu foi para A Noite Nos Persegue. Melhor série foi para A Maldição na Residência Hill. Melhor HQ não vencedora foi da do William.
Perfeito.
Qual que é o nome?
The God's Lie, ou A Mentira de Deus.
Ok. Melhor álbum que não é do Jota Quest foi pro Trent, do 21 Pilots.
Certo.
E o melhor podcast que não tem cast nome e nenhuma relação com o Jota Quest é o Almanac do Jovem Fazendeiro.
Aê,
parabéns
palmas
a todos aí, palmas, e é isso. Então, se você quer mais conteúdo informativo, aprofundado, embasado como esse, você pode entrar em www.greencomics.com.br ou no nosso Facebook, ou no Instagram, ou no SoundCloud, no seu agregador favorito. Isso aí, compartilha a palavra, certo?
E a gente tem que se despedir, George, pelo George, que ele teve um compromisso.
Sim, ele tá lá na limousine agora, tomando champanhe.
Com quem não é?
Voltei.
Olha, opa.
Pode dar tchau, Jorge.
Um
tchau.
Falou, gente.
Tchau.
Jorge.
Oi, oi.
O João já foi embora?
Já foi.
Ah, finalmente, a gente pode falar um pouco.
Ah, cara, chato.
Então, a gente só quer deixar um recadinho aqui pra vocês. Na descrição de cada post no SoundCloud, além dos nossos contatos e redes sociais, você encontra as fontes e os links dos conteúdos que a gente cita em cada episódio. A gente também tá inaugurando uma área de erros, que vai chamar Deu Ruim. É bem parecida com as retratações do jornal. Então, depois de cada episódio gravado e postado, a gente verifica se passou algum erro e, se existir algum, a gente coloca lá na área Deu Ruim. Se vocês encontrarem algum erro também, pode comentar no post do SoundCloud ou nas redes sociais onde você encontrou o episódio, que a gente adiciona a correção e dá os créditos pelo toque, certo?
Certo, e por falar em crédito, queria agradecer muito a LComics89, a nossa fã do Instagram, que é a Luma Cristina, lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, que durante o tempo em que a gente ficou parado, nesse finalzinho de 2018, ela incentivou a gente a voltar e a produzir mais conteúdo. Então fica aí o nosso muito obrigado e vai pra ela o prêmio de melhor fã de 2018. Parabéns, Luma.
Um abraço, Luma.
Tchau, obrigado.
Tchau.